Sim, sim.
Mas o Oliveira, Francisco Oliveira e Sérgio Moura.
O Castro Oliveira.
Sim, sim.
O Oliveira é menos um Sérgio.
Não,
já
vou fechar. Isto já não é preciso, já tenho aqui. As coisas são para assim, segundo para. Todo para a senhora. Os senhores vão ver os investidores dos transportes. Muito bom. O senhor é um sindicato,
mas o papel
é do outro. Os senhores são turistas, são duas comissões de audiência, em que o tema é coincidência, e nós perguntamos por isso a audiência e aos outros, e os senhores concordaram.
Ok, portanto, muito obrigada.
Aqui está a sua turismo, por favor.
Ah, claro.
Peço desculpa porque estou a organizar-me agora. Aqui não. Francisco Oliveira e Sérgio Monte. Não é?
Trocava tudo.
Então vamos lá então iniciar a nossa audiência. Primeiro que tudo, agradeço a vinda dos senhores e em nome do Grupo de Trabalho de Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, nós vamos dedicar o tempo que desejarem, à volta de 10, 15 minutos, para poderem expor os pontos de vista, visto que são duas entidades de areia cada um dos presentes esse tempo, se assim o desejarem, para expor a situação que os traz cá, independentemente dos documentos informativos que nos enviaram, e depois passarei a palavra aos senhores deputados. Como sabem, vai ser gravado, os deputados que estão noutras comissões, noutras audiências, vai decorrer precisamente da nossa comissão também uma outra audiência, no âmbito de uma petição, e é natural que esteja só connosco o senhor deputado Francisco Raposo, do Grupo Parlamentar. Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do PS, e eu próprio percebo voz do Grupo Parlamentar do PSD, portanto pode ser que algum deputado se junte até a nós. Eu ia passar a palavra ao Sr. Sérgio Monte, se assim entender, para iniciar, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer obviamente a vossa disponibilidade para nos receber. Nós, o assunto que nos traz, enfim, já sabem qual é. Nós fizemos várias solicitações de reuniões, portanto, com os nossos parlamentares, com as comissões, nomeadamente esta Comissão de Trabalho e da Solidariedade Social, porque, relativamente a isto, parecendo de uma certa altura, que a Segurança Social poderia ter aqui, ou deveria ter uma palavra a dizer. O que é que acontece? Aconteceu que, em 2016, mais concretamente em 29 de julho, fomos surpreendidos porque nós, sindicatos e centrais sindicais, eu falo do possível, que é como se está a definir a muitas vezes somos solicitados para muita coisa, para muitos pareceres, para consultas, para comentários, e numa matéria como esta, de facto, não fomos. Fomos surpreendidos com o prolongamento da validade da carta de condução da categoria D, todas as suas categorias D. Estamos a falar de carros de condução de motorista de serviços públicos, ou de carros passageiros, e também da categoria C mais E. Neste caso, estamos a falar da carta de condução de mercadorias e de transportes de mercadorias mais de 20 toneladas, com a prorrogação da validade dos atuais 105 anos que existiam, que era a data limite anteriormente, para os 107. Nós, enfim, tivemos que a categoria D, até
podendo,
dos 105 aos 105. Nós até podemos, os deputados, entender, digo isto e só isto, obviamente, que é o CIDR, ou vai ser terá posição idêntica ou não, mas até compreendemos que a carta da categoria C mais E, ou seja, pesados em mercadorias mais de 20 mil quilos, possam estar nos 107 anos. Há uma razão por nossa plausível. Nós também representamos trabalhadores por conta de ontem nesta área. Mas a carta da categoria de pesados em mercadorias, carta C, e todos os subtítulos desta carta, já neste momento podem, exceto uma desta de mais de 20 toneladas, todas estas cartas podem ir até aos 70 anos e ir para cima de 2 em 2 conforme a avaliação médica. Isso já existia. Acontece que neste particular de categoria C, das fortes pesadas de categorias mais de 20 quilos, há uma situação que vossas excelências certamente estão ao corrente, que nós designamos enfim, nos meios sindicais da gíria como os trabalhadores franchizados. Nem são padrões, ou nem são empregadores, nem são trabalhadores porta a porta. São aqueles indivíduos que, enfim, através do franchising, basta dar exemplo, não podia falar em nomes, mas de empresas que nós sabemos que têm 50 viaturas, mais de 2 mil, mas os motoristas só têm 10, ou 20 no máximo. O que quer dizer que estes trabalhadores tornaram-se, eu falo aqui com alguma emoção nisto, porque o ex-presidente do meu sindicato entrou em situações dessas e tornou-se escravo, porque a avião passa as pessoas. Tem que ultrapassar, enfim, fazer as tripas de coração para conseguir passar, pagar os encargos que tem. Ora bem, agora, para a categoria D, não entendemos que, qual é, porque, se formos a falar com as empresas, muitas empresas disseram-nos e dizem-nos que dificilmente mandarão um turista para um transfer à Europa com mais de 75 anos. Pode vir a falar também disto, nós combinamos dividir a intervenção também em duas partes. Portanto, o que é que nós entendemos ser a solução correta? A solução correta devia ser o Ministério de Planeamento e Infraestruturas rectificar, enfim, a alteração de leis em sede de Código de Estado e voltar a pôr a categoria D nos 105. Quero dizer aos seus deputados que os sindicatos, enfim, ultimamente até têm andado um bocadinho candezas ou dessas, neste particular estão de acordo, e tanto a FECTRANS, que é a Federação Representativa destes Trabalhadores, não sei da CGTP, tanto como o CITRA, que é o único sindicato representante destes trabalhadores, não sei da CGTP, quer o Sindicato Nacional de Motoristas aqui presente, digo independente, fizemos um ofício a solicitar isto mesmo ao Sr. Secretário de Estado do Planeamento e Infraestruturas, Dr. Oliveira Martins. A questão da saúde social tem aqui a ver com aquilo que é uma preocupação que está latente no seio destes trabalhadores destes sindicatos. Como sabe, em 2007 houve a reforma da saúde social e foi instituído o fator de sustentabilidade, como sabe. E nessa altura, os motoristas de serviço público, pesados de passageiros, estavam legalmente impedidos de exercer a sua atividade a partir de 105. E houve aqui um interregno, digamos assim, até 2013, que os trabalhadores não tinham a possibilidade de anular o fator de sustentabilidade. Porquê? Porque não podiam trabalhar, não podiam ser reconvertidos, tinham que ir, embora não pudessem anular o fator de sustentabilidade. E o anterior governo veio corrigir isto, e bem, corrigir isto, introduzindo uma alteração do Decreto-Lei 87-2007, enfim, que resulta dessa reforma da saúde social, dizendo que, em dado uma nova reforma, mantém-se aos 75 anos, é para quem se encontra normalmente impedido de terminar o estado de seu trabalho, e o tenha efetivamente prestado nos últimos 5 anos. E isto resolveu, em parte da situação destes trabalhadores. É óbvio que agora o fator de sustentabilidade foi um pouco desvirtuado, como vossas excelências sabem. O fator de sustentabilidade, anteriormente, o trabalhador tinha uma idade legal de reforma, hoje não tem. Em bom tempo não tem. A idade legal de reforma varia conforme o fator de sustentabilidade de ano para ano. Portanto, nós sabemos que este ano são 66 anos e 3 meses, para o ano de 66 anos e 3 meses, em 2019 não sabemos ainda o que é que será. Essa é outra reivindicação que nós temos, já são outras, enfim, é outra matéria, embora esteja até ligada com esta. E o fator de sustentabilidade hoje empurra a idade da reforma para a frente. Ou seja, o trabalhador não pode optar pela reforma tem o fator de sustentabilidade adequado e não tanto a pensão à esperança média de vida, não, é obrigado e, portanto, acontece que aqui há um tal risco, não é só a questão da segurança rodoviária de Portugal e Ribeiro, que nós achamos também, e não queremos estar, enfim, não pensem que isto é de um alarmismo, que nós podemos aqui continuar a falarmos, há a segurança global. Porque se aos 65 anos, um trabalhador reprovado nos testes que nós temos que ser submetidos e somos submetidos 5 em 5 anos, psicológicos e psicotécnicos, este trabalhador fica numa situação muito precária. Muito debilitada, porque, se for ver o Código de Trabalho, diz-nos que o artigo 117, que sempre que o exercício de uma determinada atividade implique ou se encontra um instrumento condicionado ao próximo título profissional ou um certificado, e atenção, que nós temos três, pedem todos a carta de condução, que não tendo a carta de condução, eu não posso ter o campo certificado de pessoa do título, e não tendo a carta de condução, também não posso ter o certificado de qualificação do CQM, do motorista, e portanto só vão ter sido, que eu fico sem ele. E o 117 de Código de Trabalho é que ainda implica a anuidade do contrato. Se formos para o 343, ainda mais. Diz que implica a caducidade, porquê? Porque significa a impossibilidade subrazimento, e absoluta, aqueles termos jurídicos que nós sabemos, em definitivo, o trabalhador prestava o seu trabalho e o empregador recebesse. Portanto, implica a caducidade do contrato, puro e simples. Ora bem, aqui há duas situações complicadas. A primeira é que o trabalhador vai ao desemprego, porque o contrato caducou e não é por sua iniciativa, enfim, vai para o desemprego, dizemos logo. Ora, se for para o desemprego, tem uma redução de rendimento substancial, como vocês têm assistido. E tem que depois se manter nessa situação até a dada reforma, que não sabemos qual será daqui a 3 anos. Esta é a questão. Por outro lado, há aqui uma coisa que ainda mais, enfim, que também grave, embora se aplique um universo restrito de trabalhadores, é que por esta via, aquelas empresas têm um complemento de reforma, como vocês estão a ver, se o trabalhador chegar aos 105 anos. E for considerado não apto para exercício das suas funções, cada um ao contrato e o complemento de reforma que ele deveria ter quando passasse à reforma por velhice, perde. Ora bem, e vou-me falar, mas peço a vossa bondade para me dar mais minutos, para ser o seguinte. Esta situação afluiu-nos. E esta situação tem-nos já criado alguns problemas, já temos alguns trabalhadores nesta situação de fazer um psicotécnico, ter que o repetir, não conseguir, e estarem nesta situação tremenda que é todo o desemprego, enfim, tudo mais. Esta questão do contexto, como sabem, obviamente que nos preocupa bastante. Mas eu estava aqui à procura do que ia dizer, passou. Mas aqui um bocado já me lembro que era também relacionado com esta questão da reforma.
Ora, mas deu outra. Em segunda volta. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o
Sindicato Nacional dos Motoristas.
Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar todos os presentes, agradecer, portanto, esta audiência. Dizendo também já a tarde foi-se que tudo aquilo que o Cipra diz através do Sérgio Monte, portanto, também é subscrito pelo SNM. De alguma forma, tenho tenho o meu trabalho um pouco mais facilitado, que é sempre mais fácil falar a seguir do que ter que iniciar qualquer tipo de raciocínio, desde já. Portanto, nesse capítulo, o Sérgio já desfez as despesas da casa. Relativamente à questão da insegurança laboral, obviamente que ela existe. E nós temos tido aqui algum cuidado junto de algumas empresas no sentido de fazer com que os contratos de trabalho, portanto, não caduquem. Tentar alocar a estes trabalhadores, que felizmente, portanto, não são assim tantos quanto isso, mas tentar alocar a estes trabalhadores outras funções que não a do motorista, para fazer com que o vínculo contratual, portanto, não caduque. Há uma coisa que eu gostaria de saber, que eu gostaria de dizer, que era o seguinte. Há aqui um fator que não pode ser suficiente, que é o fator da segurança rodoviária, de pessoas e bens. Obviamente que nós estamos aqui a falar também de encargos, como é evidente, mas temos que, se calhar, dar aqui um maior enfoque, portanto, à segurança de pessoas e bens. Eu posso lhe dizer que, num estudo feito pela ANSR, e este estudo está reportado, portanto, a 2010, os custos que o Estado teve relativamente aos acidentes rodoviários, estamos aqui incluídos a todos, custou a módica quantia de 1,17 do PIB. Estamos a falar de muito dinheiro. E isto, de alguma forma, tem passado um pouco ao lado. Posso lhe dizer que estamos aqui a falar em cerca de 2.500 milhões de euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E nesse estudo, em que identificam, portanto, os motoristas com idade igual ou superior a 65 anos, portanto, foi alocado a este tipo de motoristas, portanto, um nome pomposo, não deixa de ser pomposo, porque identificaram-os como os séniores. E então chegaram à conclusão de que os séniores têm cerca de 30 acidentes mortais por cada 1000 habitantes. E Portugal, no que diz respeito à União Europeia, só ficou à frente da Roménia. Estamos a falar em cerca de 140 vítimas mortais, portanto, só alocados aos motoristas com idade igual ou superior a 65 anos. Isto quer dizer o quê? Isto é uma evidência. Todos nós sabemos que com o andar, com o nosso envelhecimento, que é inevitável, as nossas faculdades psíquicas e a acuidade visual, e entre outras, e tempos de reação, vão diminuindo. É perfeitamente natural. E o nosso receio, portanto, está aí. Já agora dar aqui um ou dos outros dados, que eu acho que isto tem relevo, que é o seguinte: os acidentes, e estamos a falar dentro das localidades, que foram causados, portanto, pelos séniores, estamos aqui a falar desses acidentes, 52% originaram vítimas mortais, 68% feridos graves e 73% feridos ligeiros. Isto é para nós vermos mais ou menos qual é que pode ser o eventual impacto que pode vir a ter nesta classe, nesta profissão, sendo que todos nós sabemos, e estamos aqui a falar da letra D, e por maioria da razão, se houver um acidente com uma pessoa com esta idade, os danos, naturalmente, não serão só os danos dele, serão os danos dele, daqueles que se fazem transportar nessa altura e, eventualmente, daqueles que estejam lá fora na rua. Nós estamos aqui a falar de um problema, portanto, tremendo. E depois, em última instância, alguém teria ou terá que assumir essas responsabilidades. Ora, nós, com as responsabilidades que todos nós temos, acho que devemos contribuir, em primeiro lugar, não só para a segurança no trabalho, mas também para a segurança de pessoas e bens. E se nós temos estas informações, e repare, isto não são dados, este trabalho não foi feito pelo SNN. Isto são dados que constam do trabalho feito pela ANSR, portanto, que dispensa qualquer tipo de apresentação. E acho que isto tem que ser ponderado. E se nós temos, da forma como estávamos, se nós tínhamos aqui um peso de 1,17, portanto, do PIB, que é os custos totais dos acidentes rodoviários, poderá-se dizer, com base nesse mesmo estudo, que este valor, a tendência deste valor, não é para diminuir, é para aumentar. Portanto, manda à prudência também que, neste sentido, nós possamos, a montante, desenvolver aqui algum mecanismo de defesa para que isto não venha a acontecer. Portanto, e nesse sentido é que nós gostaríamos, portanto, que houvesse ali um limite, que era o que estava, que era dos 65 anos, por esta ordem de razão, não por outra. Portanto, e depois há aqui uma coisa que nós já fizemos esse lamento e reiteramos esse lamento, que foi o seguinte: eu acho que nós, enquanto sindicatos do setor, devíamos ser chamados para dar a nossa opinião sobre esta matéria. E os únicos que foram chamados, que foram trazidos à colação para este efeito, foi só a Região Autónoma da Madeira e a Região Autónoma dos Açores, com todo o respeito. Mas nós entendemos que só isso não chega. E nesse sentido, acho que se os sindicatos do setor se tivessem sido chamados a se pronunciar, se calhar nós não estaríamos aqui neste momento a tentar resolver este problema. Portanto, eu neste sentido, portanto, pronto, eu vou-me ficar por aqui, porque depois entram aqui outras questões, que já são questões económicas por parte do trabalhador, que também têm a ver com os tais custos na obtenção dos CKMs, o CAM, e na própria renovação da carta. É que, como todos nós sabemos, o CAM, o CKM e a carta têm uma validade de 5 anos, e nessa validade de 5 anos, para estes três títulos, há um certo e determinado valor. Perguntar-se-á, isto a ser uma inevitabilidade, então, e este valor também é exatamente igual quando estamos a falar de uma validade máxima de um ano, dois, um ano ou três meses? Que é isto que estamos a falar. E porque isto tem a ver com o fator de sustentabilidade. Portanto, uma coisa é a validade da carta poder atingir os 67 anos, outra coisa é o trabalhador, neste caso, aos 66 e 3 meses, poder passar à situação de reforma. São duas coisas distintas. Portanto, isto quer dizer que estes trabalhadores, ao renovarem a carta CQM e CAM, sabem perfeitamente que a validade destes títulos não tem 5 anos, só podem ter um ano e 3 meses, porque a partir de um ano e 3 meses entram automaticamente em situação de reforma. E depois, já agora, para terminar, dizer o seguinte. Nós consideramos, se calhar de forma errada, que esta medida se calhar teve aqui a ver com algumas questões economicistas. Não temos a certeza, mas é uma ação que nós pensamos que podemos retirar. E se for isso, também, acho que também não colhe muito, porque estamos aqui a retardar. Num ano, neste momento, num ano e três meses, a criação de novos postos de trabalho, que é disto que estamos aqui a falar. E se nós formos a ver a diferença entre aquilo que a Segurança Social terá que pagar, portanto, para uma reforma, para um trabalhador destes reformado, e relativamente à pensão, à pensão, isto é, à prestação de subsídio de desemprego, que deixa de pagar, e tendo depois o regresso dos 11% para a Segurança Social, dos 27,5%, agora já não está 27,5%, agora, pago pelas empresas para a Segurança Social, face também ao encaixe que o Ministério das Finanças irá ter, se calhar as contas não devem andar a fugir muito, devem andar ela por ela. E sendo certo que nós também estamos a fomentar aqui a criação de novos postos de trabalho. Portanto, eu acho que tudo somado, muito honestamente, não estou a ver qual é que é a vantagem que isto possa trazer. Há é uma vantagem, há é uma desvantagem, desculpe, que traz, que é a tal da insegurança rodoviária, que já agora permite-me dizer, no nosso entendimento, como é evidente, vai ao arrepio da própria diretiva comunitária, porque a diretiva comunitária, no seu preâmbulo, uma das coisas que tenta privilegiar não é só a uniformização do processo entre os Estados-membros, mas também é a segurança rodoviária. E neste caso em concreto, na nossa opinião, naturalmente, acho que a segurança rodoviária, portanto, não foi aqui considerada. Disso.
Muito obrigada. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado aqui a propósito do parlamentar do Partido Socialista e eu depois falarei com o parlamentar do Partido Socialista.
Deputado, eu tinha-me esquecido o que eu queria dizer, exatamente a vossa palavra.
Com certeza.
É duas coisas, e tem a ver diretamente com esta missão e quando pedimos. Nós entendemos que a solução não deve ser criar regime de exceção livre da Segurança Social. Também estamos preocupados com a sustentabilidade da Segurança Social. E, portanto, se aparecer um regime de exceção para estes, que é que pode aparecer para outros, e para outros, e para outros. Nós entendemos que, como estava aos 65 anos, formava-se, e o fator de sustentabilidade era aplicado, como é hoje, a qualquer formato por velhice. A outra questão que quero dizer, que às vezes já jogam-se com os números, os dados, é que, se formos ver a quantidade de cartas de condução de categoria emitidas, nomeadamente no Instituto de Transportes, iremos ver que haverá mais de 100 mil. Mas isso são cartas que foram emitidas no tempo da tropa, muitos de nós tirávamos a carta, que era uma enxada. Se falhar mais alguma coisa, vamos ver a carta de emissão de categoria D. Mas diz a ser, trabalhadores contra a tropa, não haverá mais de 10 mil. Eu fui junto da tropa, fiz essas contas, não haverá mais de 10 mil. Com 65 anos, não sei, mas tínhamos só 10%. estamos a falar num universo reduzido de pessoal e, portanto, olhando para a emissão das cartas, parecem muitas, mas aquelas que estão a exercer, nós temos que ir pelo número dos câmaras, porque aí é que nos dá, o certificado de pedido autorista é que nos dá a garantia de que aquelas estão a exercer e não devem ser mais de 9 mil ou não. Muito obrigado.
Não tenho porquê. Antes de passar para o Sr. Deputado, só dizer que nós temos que nos centrar no âmbito das competências desta Comissão, que é uma Comissão de Trabalho e Segurança Social, pelo que muito, alguma das matérias, inclusive o diploma que está em questão nesta audiência, não é do âmbito desta Comissão, mas sim da Comissão de Economia. Em todo caso, é importante estarmos a par desta matéria e naquilo que conseguimos ter percepção, de certeza que atuaremos enquanto Grupo de Trabalho de Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Convido, pedir desculpas, faço por vosso deputado.
Muito obrigado. Cumprimento naturalmente o Sérgio Monte e o Manuel Oliveira, não sei, o Manuel Oliveira, não sei, não fico sério,
Francisco. Okay.
Francisco. Manuel e Francisco Oliveira, e dizer naturalmente que percebo perfeitamente as razões da vossa invocação, não só pelo ponto de vista daquilo que tem a ver com a segurança rodoviária, que também é importante, mas também pelo aquilo que é, do ponto de vista humano, aquilo que é a capacidade de uma pessoa depois de 105 anos conduzir transportes públicos. Enfim, de facto é uma coisa que estou certo. Eu não tenho 65 anos, mas hoje em dia, mesmo conduzido já, já não tenho a mesma rapidez, o mesmo flexo tinha há uns anos, não, como todos nós. Por isso, eu acho que é facto ter 65 anos. Eu, por uma expressão, apesar disso não ser da nossa comissão, eu acho que aqui há alguma precipitação nesta questão. Ou seja, procuro foi dizer vamos passar todos mais dois anos, e, enfim, fui um pouco isso. Eu acho que há, neste momento, pelo menos da parte do parlamentar do PS, a sensibilidade para podermos mexer nesse matéria. Não estou a falar desta comissão, estou a falar a nível do Grupo Parlamentar do PS. Porque hoje em dia o Grupo Parlamentar do PS reconhece que esta não foi uma medida acertada. Naturalmente tinha o objetivo, que era um objetivo de ser uniforme para todos, mas de facto é preciso também, em relação a algumas matérias, ter algumas pequenas correções de acordo com, naturalmente, aquilo que tem a ver com as questões não só da segurança rodoviária e também pela norma que a própria Europa recomenda, as questões da segurança são as questões principais, mas também em relação àquilo que é, de facto, o conhecimento daquilo que é um conjunto de trabalhadores, naturalmente, de vista de finais que o transporte público não tem todas as suas condições para poder continuar a ser um serviço de qualidade e de segurança. Tanto mais que nós sabemos, e há caso, não sei se o disseste ou eu, a questão dos 65 anos era uma meta. Mas havia alturas em que se aplicava alguns casos a partir dos 60, a tal encontrar uma solução para que as pessoas pudessem ter outras funções para não ter depois a penalização. Era um pouco isso, não é? E até para meter aquela questão do contrato terminado e o despedimento. Penso que estas questões, ao fim e ao cabo, o próprio mercado acaba por se ajustar e as questões das empresas acabam por se ajustar, fruto também do trabalho que tem sido naturalmente feito pelos sindicatos, e isso foi uma questão que eles próprios sentiram também não era correto, não era justo obrigar alguns trabalhadores que, apesar de não terem 65 anos, poderem continuar a conduzir, esforço de horário, etc., tudo isso, e naturalmente encontraram soluções e era esse objetivo. Penso que esta questão, do ponto de vista que é importante, é mexer nesta matéria, a chamada matéria dos 65 anos em relação às cartas D, a categoria D. E, como disse o PS do Grupo Parlamentar, está sensível falarmos com o Governo no sentido de poder fazer essa correção. Isso era claro, não tem a ver com a Comissão, aproveitava já para dizer, como disse o Sr. Presidente das audiências, dizer naturalmente que essa responsabilidade é mais da Comissão da Economia, mas nessa matéria é óbvio que será uma questão do grupo parlamentar, da nossa parte de excepcionalidade, PSD dirá também, mas que nós temos esse sentido de responsabilidade. Já fizemos essa análise e estamos em condições de iremos ter estado a abordar essa matéria com o Governo, no sentido de poder fazer essa recuperação a partir de agora. Era isto que vos queria dizer.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu gostava de colocar algumas questões. Primeiro, reiterar os nossos agradecimentos pela presença. Saudar também por estarem os dois sindicatos presentes e a comunicarem na preocupação da resolução do problema que são dos trabalhadores do setor. Portanto, eu acho isso também digno de louvor e de saudação. E gostava de colocar uma questão. Duas ou três questões. Assim, primeiro, o que estava feito na anterior legislação estava de acordo com os senhores, estava guardado de tudo, não é? Portanto, as alterações que ocorreram com o Decreto-Lei 40 de 2016 é que vieram trazer alguma insegurança, nomeadamente a possibilidade de considerar que os professores, conforme já disse o Sr. Deputado, nós fomos perdendo algumas faculdades com o tempo, não é? Mas também temos algum desgaste, é da vida, não é? É da vida, é normal. Mas eu também gosto de dizer que há casos e casos, portanto, possibilidade desta situação ser ponderada, para mim, não é um choque. É um choque para a carta de, porque é lógico que são feituras muito mais pesadas, são exigências de rigor, de condução, de concentração, que já não vão faltando quando os anos vão passando. Por além disso, havia um conjunto de expectativas que também as pessoas agora sentem-se um pouco mais instáveis nessas expectativas, nomeadamente pelo que sinto na categoria D, porque não falo nas outras categorias, é mais para a categoria D, não é? Que é dia, dia 1, é tudo.
Sim, são subcategorias.
Conforme eu disse, eu gostava só de perguntar aos senhores. Já falaram com o Secretário de Estado, pediram uma audiência, já houve reunião, o que é que ocorreu, o que é que o Governo vos disse, vai mudar, não vai rever, vai ponderar, não vai ponderar. Então acho que isto era importante sabermos o que é que o Governo pensa fazer, porque se houver uma alteração governamental ao decreto-lei, isto até é um decreto, que é um documento legislativo de iniciativa do Governo, não teria que passar pela Assembleia da República. Em todo caso, em bom rigor da verdade, temos que dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista já apresentou uma apreciação parlamentar sobre o Decreto-Lei 40 de 2016. Nessa altura, será, depois de agendado, discutido em plenário. Pela nossa parte, o que eu posso dizer é que se o que foi feito estava bem feito, só posso dizer que, lógico, foi feito com o governo que eu represento, estarei completamente de acordo com o que lá está, não é? Às vezes não é, mas neste caso até é, não é? Mas é bastante, só poderia estar de acordo. Então, também nós somos seres pensantes, não é? Neste caso, como noutros, estou completamente de acordo. Por isso, no que diz respeito à segurança social e ao seu tempo de... ao seu tempo de contagem para o acesso à reforma. Agora, no que diz respeito, posteriormente, à questão mais da concessão de cartas, não se passa mais por IMPT, que é a Comissão de Economia. No que diz respeito à questão da segurança social e ao que este decreto aborda em termos de segurança social, nós só posso dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, estaremos de acordo. Eu vou se juntar a nossa deputada aqui para cá, não sei se quer usar a palavra.
Não, acho que é mesmo agora. Obrigada, desculpa, não posso.
Passo a palavra então aos senhores, ao Sr. Sérgio.
A apreciação parlamentar.
Para o Sr. Sérgio Monte, dos Sindicatos Trabalhadores dos Transportes. Fica aqui a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu diria que, enfim, com respeito à organização que fizemos e à Central de Assuntos Familiares, no dia 8, logo, praticamente em cima do acontecimento, fizemos um ofício central sindical ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro de Infraestruturas, ao Dr. Pedro Marques e também ao Sr. Ministro de Trabalho e Solidariedade Social. Nós entendemos que estava, como já dissemos, que o problema arrastou-se no dia de 2007 e 2013 por via de fatores de mercado. Em 2013, com aquela alteração, o problema resolveu-se. Portanto, era um objetivo que nós anticipamos continuar a reforma e a adequação. Agora, nós, entretanto, solicitamos as mais variadas reuniões, os parlamentares, os parlamentares do PSD, do PS, do PC, do Bloco de Esquerda, do CDS. E há pouco deputado da empresa também, parece que também faz parte desta discussão, teve ali a novidade de governamental e dizer que não podia vir, mas já era um assunto, até disse, o assunto é o mesmo que nós. Portanto, nós só pedimos a reunião à Comissão de Trabalho e Segurança Social, na medida em que, a manter-se isto, nós temos que pugnar por uma solução da passagem da reforma destes trabalhadores, como dizemos aqui, não fica assegurado o seu vínculo laboral, fica mesmo muito importante. Aliás, caduca, não fica para nenhum tempo, porque caduca. E, portanto, nós temos que arranjar aqui uma solução de exceção. Obviamente, que ficamos no bando dos parlamentares, que fomos, enfim, fomos recebidos, alguns têm soluções. Por exemplo, a antecipação de idade da reforma, está ótimo. Se vier para os 65 anos, está resolvido para toda a gente, não é? Criará os problemas, mas isso, sustentabilidade e coisas do género. Aliás, acho que há até um grupo parlamentar que nos disse que iria propor que a reforma passou aos 72. Subscrevo que eu acho. Não sei o que pode acontecer depois em termos de sustentabilidade. Agora, nós o que pretendemos é que, em sede de qual trabalho, não se ligou trabalho, peço desculpa. Isto é, em sede de código de estrada, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, tanto para o respeito, nós tivemos um sítio, teve uma reunião com o Sr. Secretário de Estado, que nos disse que estavam disponíveis também para, e que o Governo estava disponível para o Juquim Rebouço, estava disponível para. Pronto, se tiver disponível para, retomar a posição que estava anteriormente, Sr. Deputado, para estar resolvido, não há. Se por acaso. E isto for oposto, nós vamos insistir a agir e é a nossa obrigação fundamental assegurar que estes trabalhadores tenham um dia de não ficar com um desemprego, uma redução de salário da rendimento. Não sei se vai dar a pergunta da Sra. Deputada.
Responde sim, senhor.
E já agora também vou deixar aqui o ofício que fizemos para esta comissão, assim como também o estudo que vou haver se referia.
Muito obrigada. Faremos distribuir por todos os membros da comissão. Muito obrigada. Não, isto é digitalizado. É digitalizado, certo? Sim, todos percebem. E passo então a palavra ao Sr. Manuel Oliveira, do Sindicato Nacional dos Motoristas. Quero ver a gente.
Desculpa, mas vou ter mesmo que sair de outra reunião. É só cumprimentar-nos.
Já agora, sou deputado com o nosso um ponto que também faz toda a diferença, que tem a ver com a complexidade, portanto, dos exames. As baterias, realmente as baterias que são impostas a estes trabalhadores para proceder à renovação da carta, e, nomeadamente, no centro, na CAN, os psicotécnicos, são bem mais complexas do que na carta C. Portanto, é natural que estes trabalhadores, a partir dos seus 65 anos, tenham uma dificuldade acrescida para conseguirem passar estes exames, como falou muito bem, que nós, como vamos para o reino, vamos perdendo umas apetências, se calhar vamos ganhando outras. Exatamente. Portanto, é natural que depois isto não deve. E tem que ver, às vezes pode falhar aqui alguma coisa. O SNM também encetou que teve várias reuniões com os grupos parlamentares, não todos, porque só falta o grupo parlamentar do CDS nos responder, portanto, isso, com certeza porque é uma questão de questões de género, nada mais do que isso, mas não nos receberam ainda. E já agora dizer que este problema que nós temos com os motoristas da letra D é um problema algo semelhante que existia com os pilotos da aviação comercial. Nós, em Portugal, a idade limite para efeitos da reforma estava nos 60 anos, mas a idade da reforma a nível global, vamos chamar assim, não sei se será o melhor termo a utilizar, era aos 65 anos. E realmente o Estado português também foi por esta via e aumentou a idade para efeito da reforma, portanto passou dos 60 para os 65 anos. Sim, obviamente que isto também carece, depois que haja aqui uns exames médicos, para ele poder continuar a pilotar até aos 65 anos. Há aqui um fator de segurança que foi aqui introduzido. É que se um da tripulação de cockpit tiver 60 ou mais anos, ou outra tripulação de cockpit não pode ter uma idade igual ou superior a 60 anos. Isto para quê? Para que estejam aqui salvaguardadas aqui as questões de segurança. Aqui, infelizmente,
é só um.
Aqui é só um. Portanto, se der.
Se for de longo curso, é que
são. Exatamente. E depois, há aqui uma outra questão. É que, se o longo curso, se nós estivermos a falar de longo curso dentro de portas, a nível nacional, nós não temos a menor dúvida, apesar de haver alguém que está-se do contrário, mas Portugal ainda é e quer acreditar, portanto, um Estado democrático e independente e, acima de tudo, soberano. Portanto, quer isto dizer que, em princípio, as nossas leis serão para serem cumpridas, não é? Eu pergunto, dentro da minha ignorância, que é outra coisa. No caso de ser um transporte internacional, nomeadamente ocasionais e de turismo, se, sendo certo, por exemplo, em Espanha, as cartas para efeitos desta categoria caducam aos 105 anos, eu não sei se estes motoristas se podem ou não podem transitar, portanto, num estado em que as regras são diferentes das nossas.
Não, mas diz.
Portanto, isto é uma questão agora do foro legal, é que já houve questões destas que aconteceram, nomeadamente quando houve a questão da transposição da diretiva no que diz respeito aos cães. Portugal foi o último Estado-membro, portanto, a fazer essa transposição. E deu a confusão, desculpe o termo, que deu, nomeadamente em Espanha e em França, em que depois tiveram que ser os governos destes países a dirimir esta situação. Se nós também temos que aprender alguma coisa, a vida também é feita para isso, não é? Nós durante a vida vamos cometendo, se calhar, alguns lapsos, mas a diferença que nós temos relativamente aos restantes, como agora a referir ao mundo animal, é que nós temos a capacidade de poder ver que aquilo pode não estar muito bem e temos a capacidade de poder corrigir, não é? E é nesse sentido, portanto, há aqui várias questões, até mesmo do ponto de vista operacional, nestas empresas que estão aqui, portanto, em cima da mesa, não é? Poderá eventualmente não ser esta a sede para se poder explorar esta situação.
Foram ouvidos já na Comissão de Economia.
Nós a CNM, tivemos na 6ª Comissão, que é da Economia, exatamente, em que isto foi tudo explanado, pronto, com as nossas limitações de oratória, mas isso Santo António nada a fazer. Mas tivemos a possibilidade de poder aflorar estas questões todas. Até ao momento ainda não tivemos feedback, portanto também é natural que isto possa ser demorar o seu tempo, mas pronto, estas ao fim e ao cabo, acho que isto ao fim e ao cabo acaba por estar tudo interligado, porque estas preocupações todas estão todas interligadas, porque isto também tem a ver com custos para a segurança social, tem a ver com custos para a sociedade em geral, portanto, e isto está tudo entroncado.
Muito obrigada, Sra. Manuel Oliveira, do Sindicato Nacional dos Motoristas. Muito obrigada, Sr. Sérgio Monte e Sr. Francisco Oliveira, do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte. Foi um gosto recebê-los neste grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Dar nota de que, no que se reporta ao âmbito desta comissão, que é uma comissão de trabalho, não é? Teremos em consideração essas questões, as questões que nos trouxeram, consideramos pertinentes e importantes, e não deixarei de falar pela minha parte, e não querendo falar com o senhor deputado, mas de certo articulando com os deputados que estão noutras comissões, na Comissão de Economia, nomeadamente para que este assunto possa ter uma resposta. Se não tiver por parte do Governo, poder ter a nível parlamentar. Iremos ponderar todas estas matérias e depois certamente terão notícias sobre o que possa vir a ocorrer. Foi muito gosto. Bem-vindos.
Obrigado. Obrigado.